E começou hoje o período de propaganda eleitoral para as eleições municipais de 2024. Não é ainda propaganda em rádio e TV, mas a partir de agora começa o corpo, a corrida eleitoral propriamente dita. E para entender as regras, estamos aqui no estúdio com o advogado João Vitor Borges Paulino, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá, está aqui com a gente. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes, bom dia a todos que nos acompanham nesse belo dia de início de campanha eleitoral. Eu parabenizo vocês, a CBN, por essa iniciativa que visa esclarecer o eleitorado e os candidatos e candidatas que vão participar desse processo eleitoral de 2024.
Doutor, explica pra gente então o que é exatamente o período de propaganda eleitoral, até quando vai?
Bom, Luciano, o período de propaganda eleitoral nada mais é do que o momento que candidatos e candidatas se lançam, são vistos, são divulgados para o eleitorado a respeito das suas propostas, a respeito das suas ideias, das suas perspectivas para o município de Maringá ou para o município nos quais estejam concorrendo. Então a propaganda eleitoral é o momento que eles e elas irão se lançar, irão se projetar perante o eleitorado. Como você bem disse, hoje, dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. A partir de hoje, quem quer que esteja me ouvindo, candidato ou candidata, você já pode pedir voto, não precisa mais ter receio, não precisa ter medo, você não é mais pré-candidato, você já é candidato ou candidata. E esse período eleitoral vai até o dia 5, ou melhor dizendo, até o primeiro domingo de outubro, no qual nós teremos o primeiro turno das eleições. Então esse é o período da propaganda eleitoral e essa é a finalidade da campanha.
Então, até o dia da eleição.
Até o dia da eleição, o candidato, quando for votar, ou a candidata, pode ir lá se divulgar, pode ir lá comentar sobre a sua candidatura, sem problema nenhum.
Uhum. Bom, e o que pode e o que não pode nesse período, né? Como que, de modo geral.
Olha, de modo geral, vamos lá. Eu até costumo dizer, Luciana, eu acompanho eleições em outros países. Eu sou advogado aqui, mas eu trabalho pela uma organização chamada Organização dos Estados Americanos, a OEA. E agora, recentemente, eu estive no México, nas eleições presidenciais, acompanhando a eleição da primeira mulher eleita no México na história como presidenta. Porém, por que eu fiz essa comparação? Porque todos os países que eu já estive, em termos de vedação, de legislação eleitoral, são muito mais flexíveis para a propaganda eleitoral. O que nós temos aqui no Brasil, Luciana, é um conjunto de normas. Então, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, a Resolução 23.610 do TSE, que disciplina a propaganda eleitoral, com muitas, mas muitas regras rígidas. Então, para tudo há uma regra e, infelizmente, há uma multa, há uma sanção. Por isso que propaganda eleitoral, você candidato ou candidata, até mesmo eleitor, precisa ter certo conhecimento para, eventualmente, não ser multado e, dependendo da gravidade, ter o seu registro de candidatura cassado ou o seu diploma, se eleito ou eleita, cassado também. Então, vamos lá, vamos separar em blocos. Peguemos primeiro a propaganda em bens públicos. Não é permitida a fixação de cartazes, de bandeiras, pichações em muros públicos, em postes de iluminação, em árvores, nada disso. Em bens públicos, ou seja, os locais que a gente frequenta normalmente, as ruas, escolas, hospitais, o que é permitido? É permitido que você fixe uma mesa, que seja móvel, coloque uma mesa na rua para distribuição de material impresso, isso sim é permitido. É permitido que você também utilize de bandeiras, desde que sejam móveis e não atrapalhem o trânsito de pessoas ali ou o trânsito de veículos. De certa forma, propaganda em bens públicos é uma das formas, uma das modalidades mais restritas que nós temos. E aí nos bens particulares, quais seriam esses? A casa do seu eleitor, a casa da sua eleitora. O que é permitido? Desde que não haja a compra dessa propaganda, ou seja, desde que o candidato ou a candidata não pague o eleitor ou a eleitora, a pessoa pode, espontaneamente, por livre e espontânea vontade, afixar no muro da sua casa, nas janelas da sua casa, um cartaz de 0,5 metro quadrado. Essa é a limitação. Você não pode, mesmo sendo eleitor, pintar o seu muro inteiro, isso não pode, porque daí há um entendimento de que caracteriza uma espécie de outdoor. Você me havia perguntado há minutos atrás.
Se outdoor podia, né?
O outdoor não pode, ele ainda está proibido. E tanto não pode que existe doutrina, existe jurisprudência no direito eleitoral que diz que a justa posição, ou seja, é permitido vários adesivos de 0,5 metro quadrado, certo? Uhum. Se você colocar 2, 3, 4, um ao lado do outro, você cria uma imagem maior, concorda?
Certo.
Isso é proibido, terminalmente proibido pela justiça eleitoral. E aí todas essas questões, se descumpridas, as multas geralmente vão de 5 mil até 30 mil reais. Há casos de 2 a 8 mil, dependendo da especificidade, mas você pode ter uma multa aí de 5 a 30 mil reais para o candidato e muitas vezes para o eleitor.
O eleitor também?
Pode, dependendo da propaganda eleitoral irregular, sim, ele pode ser sancionado.
E a multa, ela vai para o candidato, não para o partido?
Não, a multa, na verdade, ela não vai... Se você tem uma multa fixada em desfavor de alguém, para uma propaganda irregular, ela não vai para o partido ou para o candidato. Aliás, ele deve pagar, mas o dinheiro vai para a União, volta para a União.
Ah, não, eu digo assim, mas a multa é aplicada no candidato.
Isso, exatamente.
O partido
também... É, aí vai depender de quem teve a ciência e quem foi beneficiado por isso. Porque pode haver propaganda para partido. Não é tão frequente, é incomum, mas você pode fazer propaganda em favor de um partido político. E aí, se o partido for o beneficiado e tiver a ciência disso, a multa vai ao partido. Agora, geralmente, como costuma acontecer, é ao candidato ou a candidata que tem ciência e é a pessoa que é multada.
Comício. O que pode e o que não pode no comício? Show, por exemplo, pode em comício?
Olha, contratação de artista, de cantor, isso é vedado, é proibido, não é permitido. Você pode sim fazer passeatas, carreatas, você pode fazer comícios, pode fazer reuniões. Isso pode ter sonorização, então você pode contar lá com os carros de som e os trios elétricos. Há, evidentemente, restrições quanto a horários de funcionamento, até porque há um contexto ali, dentro do Código Eleitoral, de vedação a todo tipo de propaganda. E uma delas é você faltar com respeito à tranquilidade, à segurança do município, à urbanidade da região. Portanto, essas questões que envolvem som, com passeata, carreata, salvo melhor juízo, elas devem ser finalizadas até 22 horas do dia. Você não pode ter uma passeata, uma carreata, com som ou não, para depois das 22 horas. Isso visando, né, ter uma tranquilidade no município. Mas sim, está permitido, e o que está vedado é você contratar um artista, um cantor, para fazer ali a sua divulgação dentro do evento. Isso não pode.
Então, distribuição de santinho e carro de som pode, né?
Pode. O santinho, de novo, ele também tem a limitação de 0,5 metro quadrado, e isso é muito importante porque santinho a gente tem esse hábito, essa cultura no Brasil, de ser uma das maneiras mais comuns de propaganda eleitoral. Então, só recordando aqui, você precisa ter, no caso do candidato ao prefeito e vice, o nome do vice precisa ter 30%, do tamanho do nome do prefeito, é obrigatório ter o nome do vice. Você precisa, no santinho, ter a tiragem da impressão desse material, precisa ter o CNPJ de quem paga, que pode ser o candidato ou o partido político, e precisa ter o CPF ou o CNPJ de quem faz o material. Tudo isso para a Justiça Eleitoral poder rastrear depois os gastos, poder fazer essa fiscalização, essa transparência. Mas sim, pode ter distribuição de santinho, sendo apenas proibida o seu derramamento, digamos assim, que é quando você polui o meio ambiente. Você derrama um monte de santinho na rua e fica aquela poluição visual, né?
Pedir voto, o senhor disse que pode, né, a partir de hoje, mas há alguma circunstância em que não pode pedir voto? Por exemplo, durante uma entrevista, pode pedir voto?
Olha, durante a entrevista, a partir de hoje, considerando que, inclusive, você já está registrado como candidato ou como candidata, você já assim está se portando, numa entrevista não há problema nenhum. Não há. O que havia antes era essa conceituação de pré-candidato e o pré-candidato não poder nem fazer o pedido implícito de voto e muito menos explícito. Mas hoje, como todas as pessoas que vão concorrer já se registraram perante a Justiça Eleitoral com os seus requerimentos de registro de candidatura, você já é candidato, então pode sim pedir voto. Hoje, salvo o melhor juízo também, eu não consigo encontrar uma forma vedada de pedir voto, porque você pode pedir voto, vote em mim, ou pode pedir voto dizendo, conte comigo, ou vamos juntos, e etc. Então, por todas as formas de propaganda eleitoral que a gente está discutindo aqui, o candidato e a candidata pode sim pedir voto.
Uhum. Candidato à reeleição que é vereador, prefeito, vice, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Porque tem a questão da máquina pública aí, né?
Exato. Essa questão atinente à reeleição, porque veja, só pode ser reeleito alguém que já ocupa o cargo. Então, prefeitos que vão à reeleição, que são só dois mandatos consecutivos, deve se afastar no terceiro e pode voltar para um terceiro mandato, pode voltar para um terceiro depois de um período afastado. Vereadores, não há limitação à reeleição, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. E a grande questão é, a discussão da reeleição está muito atrelada à máquina pública no sentido de você extrapolar, de você utilizar desse próprio maquinário da administração pública que está atrás de você em seu próprio benefício, em benefício da sua própria campanha. Então, quando você já é um político eleito com mandato e vai à reeleição, a lei eleitoral, que é a lei 9.504, ela possui alguns artigos, que é o artigo 73 e de antes, 73, 4, 75, que estabelecem o que a gente chama como condutas vedadas. Se a pessoa que está nos ouvindo tiver interesse, pode pesquisar na internet condutas vedadas. Lá nesses artigos, a lei eleitoral vai dizer o seguinte, que são proibidas, são vedadas as seguintes condutas tendentes a desequilibrar o processo eleitoral e que são levadas a cabo pelos funcionários públicos. Então, o funcionário público ele é vedado a alguns comportamentos. E quais são? Lá existem, pelo menos, se não me falha a memória, umas 15 ações. Você não pode, por exemplo, utilizar funcionário público em tempo de expediente para sua candidatura ou para benefício direto ou indireto. Então, por exemplo, um vereador que tenha os seus assessores do gabinete. Durante o horário de expediente, eles não podem estar trabalhando na campanha. Eles não podem estar confeccionando material de propaganda, não podem estar enviando mensagens aos seus apoiadores pedindo voto, organizando reuniões. Isso é terminalmente vedado também. Você não pode comparecer em obras públicas com 3 meses de antecedência do pleito eleitoral. Portanto, essa restrição já está vigente. Você não pode também distribuir bens públicos gratuitamente. Ou seja, você tem uma verba, o prefeito, ele vem com essa verba distribuir cestas básicas. Em período de pré-campanha ali ou já de campanha eleitoral. A lei eleitoral diz que essa é uma conduta vedada porque ele utiliza de dinheiro público para, por mais que seja distribuição de bens que são necessários para a população muitas vezes, utilizar isso em benefício da sua campanha, um capital político, entende? Então, para quem tem mais interesse, esse capítulo, digamos assim, da legislação eleitoral é de suma importância, ele é bem complexo, ele é bem rico, e existem muitas vedações que devem ser observadas, sob pena, Luciana, de não só multa, mas também a cassação do registro, do diploma, ato de improbidade administrativa e ação criminal, quando cabível. É muito grave.
Bom, e o eleitor, né? Como o eleitor pode participar do processo eleitoral também sem incorrer nenhum erro, em nenhuma irregularidade?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente sempre olha para o pleito eleitoral na perspectiva do candidato ou da candidata. Porém, a gente acaba esquecendo do principal ator, que é o eleitorado. Somos eu, você, todas as pessoas que estão aqui, as que nos estão ouvindo. O eleitorado é a parte essencial e é a mais importante dentro de uma eleição. Logo, existem várias coisas que o eleitor ou a eleitora pode e até deve fazer num contexto de ambiente democrático. A gente estava conversando há pouco aqui, Luciano, quais formas de fiscalização que podem existir para um eleitor ou uma eleitora denunciar eventualmente propaganda irregular, denunciar propaganda que não esteja de acordo com a lei. Então eu já cito aqui que existe um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado Pardal. Você pode fazer download dele em Android e até na Apple Store. Ele é um passarinho, literalmente, e esse aplicativo da Justiça Eleitoral permite que você, de uma forma muito simples, registre por meio de vídeo ou de fotografia uma propaganda que você julga ser irregular. Esse registro vai ser encaminhado para a Justiça Eleitoral. Dentro da Justiça Eleitoral haverá uma triagem, ou seja, os técnicos, assessores, os juízes da Justiça Eleitoral vão ali analisar rapidamente se essa propaganda de fato pode ser considerada irregular e, se sim, vão autuar esse registro seu em um mini processinho, um processo judicial mesmo, em desfavor da pessoa, do candidato, da candidata, do partido político que promoveu aquela propaganda irregular. Então, a primeira forma que o eleitor e a eleitora pode participar é colaborando na fiscalização, na transparência mesmo do pleito eleitoral, em termos de propaganda. A segunda forma, a segunda modalidade, é a modalidade da doação. Você sabe, Luciana, a gente também conversava agora há pouco, que no Brasil, os métodos de financiamento de campanha são dois. O primeiro, os fundos públicos, o fundo partidário anualmente, que é distribuído entre os partidos, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, que a gente chama. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha existiu depois que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional trechos e artigos de lei que permitiam que pessoas jurídicas, ou seja, empresas, doassem para partidos e candidatos e candidatas. Depois que foi proibido que empresas participassem de doações, a gente tem, evidentemente, o que sempre existiu, mas, de certa forma, hoje, mais importante do que nunca, as pessoas físicas. Então, a segunda forma de participação é pessoas físicas, eleitores e eleitoras doando aos seus candidatos e candidatas.
Tem limite?
Tem limite. O limite é 10% do valor que você declarou no seu imposto de renda no ano anterior. Então, 2023, se você não declarou imposto de renda, você pega o teto da isenção, e é 10% que você pode doar. Se você doou, declarou seu imposto de renda, pegue o valor que você declarou, aplique 10%, esse é o valor que você pode doar. Você pode doar por PIX, transferência bancária, você pode doar por serviços estimáveis, aí você tem que combinar com o seu candidato, sua candidata. Mas precisa regulamentar, precisa haver um recibo eleitoral, precisa haver toda uma documentação para que o seu candidato e você também não sejam prejudicados.
Uhum. Bom, agora, e os influenciadores digitais? Eles são pessoa física ou pessoa jurídica? Porque são, muitos eleitores são influenciadores, tem muita gente, né, que os segue nas redes sociais. Então, o que eles falam tem peso, né?
Tem muito peso. Esse é um fenômeno que a gente está vendo, muito por conta da tecnologia, muito por conta do avanço, né, das ferramentas que a gente tem e das redes sociais. A grande questão, Luciana, é que, de fato, talvez essa seja a segunda eleição, porque em 2020 já houve um pouco essa discussão a respeito dos influencers ali nas redes sociais, mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se deparar com esse tipo de questionamento. Veja, a gente tem influencers aqui no Brasil e até no exterior que são maiores que empresas. A gente tem pessoas que têm milhares e milhares de seguidores e que mais se comportam como uma empresa em si, propriamente dita, do que uma pessoa física, um seguidor, um eleitor, uma pessoa que utiliza da plataforma como eu e você. Então, nesse contexto, a depender do que o influencer disser, como ele se comportar e qual a rede social dele, quais são as características, pode haver discussões a respeito dele ou dela, desse influencer, ser caracterizado, ser reconhecido como uma empresa. E como eu acabei de dizer, empresas não podem pedir voto, não podem fazer doações para candidatos e candidatas. E logo, uma propaganda de um influencer poderia, a depender do contexto, veja bem, justiça eleitoral é sempre assim, pode ou não pode, às vezes depende. Mas pode, a depender do contexto, ser caracterizado como um apoio irregular, uma propaganda irregular, e aí ser sancionado à luz da legislação. Então, há de se tomar muito cuidado, porque há o influencer eleitor e há o influencer, carreira, profissão. Então, essas duas imagens, muitas vezes, elas acabam se confundindo no perfil dele ou dela. Assim, a gente olha com olhos muito... A gente tem uma visão muito receosa desse tipo de apoio. Precisa tomar muito cuidado e estudar bem quem vai fazer esse apoio, quem será o influencer e como será. Sob pena depois a gente acordar com um processo eleitoral nas costas do candidato.
Bom, e para as empresas? Então, as empresas não podem doar de jeito nenhum, né? Tem mais alguma regra para a empresa? As empresas têm que ficar atentas ao que exatamente durante as eleições?
Olha, a gente viu em 2022, por conta da campanha presidencial, a gente advogou, não a nível presidencial, mas a gente advogou aqui a nível regional, Paraná e até em outros estados. Mas os relatos que vieram e que a gente acompanhou de processos na Justiça Eleitoral era que por conta da polarização que havia entre candidatos, principalmente a nível presidencial, as empresas acabaram também adotando essa polarização. Não todas, mas havia algumas que, dentro do contexto do trabalho, do dia a dia, acabavam dentro da empresa, seus chefes, os representantes, os coordenadores, dirigentes das empresas, dentro do contexto do trabalho, no dia de expediente, normal, acabavam realizando propaganda eleitoral em favor de alguém dentro da empresa. E, de certa forma, o que pode ser considerado, há muitos processos em curso, até a Justiça do Trabalho apura muitas dessas denúncias, no que a gente diz respeito ao assédio moral ali e eleitoral dentro do trabalho. Então, esses donos das empresas que acabam fazendo propaganda dentro da própria, para os seus funcionários, e acabam assediando, de certa forma, a apoiar um determinado candidato, uma determinada candidata. Portanto, a gente recomenda, ao menos aos nossos clientes e a todos que estão nos ouvindo, que dentro de empresa, dentro de pessoa jurídica, se tome todas as cautelas. Ali não é um ambiente muito propício à disseminação de propaganda eleitoral, desde que seja espontânea, desde que não haja nenhuma pressão, desde que não haja, por exemplo, uma interrupção do trabalho para que se reúnam todas as pessoas e ali naquele momento se discuta uma campanha, uma propaganda, um candidato, uma candidata. Tudo deve ser, Luciano. Todos os métodos, as modalidades de propaganda eleitoral devem ser de forma espontânea, gratuita, sem pressão nenhuma. O eleitor e a eleitora tem que ter esse espaço para decidir, para o seu livre-arbítrio. Tudo que não for dessa forma pode sim ser considerado uma propaganda irregular.
Uhum. Doutor, só para encerrar, o senhor trouxe aqui um guia de eleições, não é da comissão da OAB, não, né? Do direito eleitoral?
Não, esse guia aqui é um guia que o nosso escritório de advocacia faz.
Está disponível para a população?
Está disponível. É um guia que ele contém, Luciana, todas as resoluções do TSE, a resolução da propaganda que a gente acabou de falar, que é 23.610, todas as leis, e esse guia ele traz numa forma bem explicada. Ele traz divididos ali por tópicos, prestação de contas, financiamento, arrecadação de recursos, propaganda, convenções partidárias com as leis atualizadas e situações práticas do dia a dia. Quem quiser acessá-lo para ter um pouco mais de informação, seja candidato ou candidata ou até um eleitor, ele está no site do nosso escritório, ele é gratuito para fazer download.
Em PDF. A gente vai publicar então no nosso site o link. Então.
Maravilha, perfeito. Então qualquer pessoa que quiser pode acessar, é gratuito. Tem todas as informações que a gente está discutindo aqui, vão estar lá, tenho certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, um ótimo dia.
Eu agradeço demais, é uma honra estar aqui, uma felicidade, um bom dia e uma boa campanha a todos.
Nós conversamos com o advogado João Vitor Borges Paulino, ele é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maringá e nos falou sobre a propaganda eleitoral que tem início hoje, dia 16 de agosto.